pessoal. Este é o podcast do Shoujo Café, retornando aí de uma pausa forçada. Eu já disse pra vocês que eu geralmente lá acabo enrolando e não posto, não gravo, etc. Gravar é tão fácil, quer dizer, gravar com a qualidade que eu gravo. Claro que um podcast de verdade, com efeitos sonoros, etc, 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 não é assim, né? Tão simples de fazer. Ainda mais essa falação sozinha. Eu acho que é falar sozinha que me incomoda tanto, mas eu precisava dar o retorno de algumas coisas que eu convidei as pessoas do blog a participarem e acabei não dando nenhuma resposta. A primeira coisa, e ela ainda está aberta lá, é que eu tinha feito uma enquete para saber com quantos anos você tinha começado a ler mangá. Essa enquete, eu copiei a ideia do Mangá Update, que é um site importante, né, para quem quer saber nome de mangá, onde ele sai, etc. E que tem algumas notícias e às vezes faz algumas enquetes. Então, é interessante que eu fui partindo lá as idades, né, entre 7 e 10 anos, 11 e 20 anos, 21 e 30 anos, 31 e 40 anos com mais de 41. Quais foram os resultados? A maioria dos que votaram na enquete começaram a ler mangá entre os 11 e os 20 anos. Isso é curioso, por quê? Né? Porque é exatamente aquele público, né, que começou a ler mangá quando as editoras brasileiras começaram a investir pesadamente na publicação de mangá. Então, o que a gente tem? A maioria tinha entre 11 e 20 anos e o mangá mais votado foi Cardcaptor Sakura. Então a maioria começou a ler Sakura, JBC, por que você não relança Sakura para comemorar os 20 anos da Clamp? Que muita gente iria adorar reler Sakura num novo formato, com mais qualidade, e seria um excelente presente aí de celebração pelos 20 anos da Clamp do Vulcano. Eu sei que 73% dos que votaram, e eu tive 394 votantes. É pouco? É. Mas é uma amostragem, de qualquer forma. Então, 286 votaram aqui. Houve quem votasse que começou a ler entre 7 e 10 anos. Esses que votaram no entre 7 e 10 anos, alguns comentaram, isso é muito curioso, que começaram a ler o mangá por causa do anime. Esse comentário foi mais comum desses que começaram a ler com menos de 10 anos. Então, vi o desenho na TV e aí ia atrás do mangá. Quer dizer, o anime, o mangá, eles, na verdade, se relacionam, ou deveriam se relacionar. Deveria ser um estímulo ver, por exemplo, Naruto na TV e ir lá comprar o mangá de Naruto. Foi isso que aconteceu com aquele grupo que começou lendo Sakura. Alguns até pontuaram que não entendiam nada, mas que gostavam das figuras. Quer dizer, ler mangá, né, é um exercício que só tem a enriquecer as pessoas. Na verdade, ler quadrinhos são raros, qualquer tipo de leitura, e aí eu falo como professora, ajuda a desenvolver a sua fluência, conhecer novas palavras, a desenvolver a sua imaginação, estimula o indivíduo, né, o leitor ou a leitora, a querer escrever também suas próprias histórias, mesmo que seja com as personagens, né, que você encontra no seu quadrinho favorito. Se você gosta de desenhar, você é estimulado a desenhar também. Então, tudo isso, né, essa riqueza do quadrinho, ela deveria ser melhor explorada. E a televisão, ela não é, a princípio, uma inimiga da educação, como muitos dizem, mas ela pode ser uma auxiliar, né, da imaginação e do desenvolvimento cognitivo, intelectual das pessoas, desde pequenininhos. 34 pessoas votaram, né, que começaram a ler mangá entre 21 e 30 anos. É o meu grupo, eu não lembro ao certo, eu sei que eu não li Akira, eu não li Lobo Solitário naquela edição anterior, né? Aquela edição da Nova Sampa, que era espelhada, que saiu lá na época do Plano Collor, um pouco antes do Plano Collor, né? Até explicando, eu não tinha verba para comprar quadrinhos. Minha família, minha mãe, que é professora primária, hoje aposentada, ela tinha a seguinte ideia a respeito de quadrinhos, que era uma ideia muito comum até hoje, e uma ideia de uma geração, né, que para quem os quadrinhos foram apresentados como bobagem, coisa de criança ou até algo danoso. Ela via os quadrinhos como incentivo à alfabetização. A partir do momento que eu fui alfabetizada, eu não ganhava mais quadrinhos e bolas, né? Quer dizer, você tinha. Eu tinha um monte de quadrinhos que eu ganhei antes de saber ler. Depois que eu aprendi a ler, e a maioria eram quadrinizações do Sítio do Capão Amarelo. Não sei, né? Quem via o Sítio do Capão Amarelo na sua última encarnação, mas eu estou falando daquela que começou em 77 ou 78 e que, para mim, que não vi nem as anteriores, mas vi as posteriores, é a melhor encarnação do Sítio do Capão Amarelo na TV brasileira. Então, quando eu passei, né, na adolescência a tentar comprar quadrinhos, e eu lembro que eu comprei um álbum de figurinha do Zillion que vinha encartado, né, com aquele quadrinização do anime. E algumas pessoas citaram, né, a quadrinização do anime de Sailor Moon ou de Sakura como seu primeiro mangá. Eu não considero isso mangá, quer dizer, é a quadrinização, porém não é mangá. Mangá é feito nesse formato, quer dizer, você na verdade pega o anime, pega as fotos do anime e transforma em quadrinho. Então o que acontecia? Para que eu pudesse na adolescência comprar quadrinhos, ou eu tinha que comprar escondido primeiro, senão eu levava bronca, e geralmente comprando com o dinheiro da merenda, que eu desviava para esses fins, ou com o dinheiro da passagem de ônibus, quando eu passei a estudar e a estudar mais longe de casa e pegar ônibus. Resultado, se minha mãe descobrisse, eu ficava sem dinheiro de merenda. Passagem de ônibus, ela brigava comigo, porque o que acontecia? Você pegava o dinheiro da passagem de ônibus, comprava o quadrinho e voltava a pé para casa. E era uma distância considerável. Então, eu não tinha verba para comprar quadrinho, nenhum tipo de quadrinho. Só fui passar a comprar quadrinho quando eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar com 17 anos, mas um trabalho que não me rendia muita coisa. Mas eu comprava quadrinhos no sebo. Foi aí que eu tive contato, por exemplo, com alguma coisa de X-Men, quadrinhos, por aí vai. E meu primeiro mangá, se eu bem me lembro, eu não tenho certeza, foi Rama, meio pela Animangá. Aliás, né, a JBC está lançando Rama agora, era desejo de muita gente. É um mangá longo, né, com todos aqueles problemas que eu vejo nos mangás da Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi, ela é uma mangaka de primeira linha, ninguém está questionando isso, mas quando ela se pega fazendo essas séries longas, ela enrola, que é uma desgraça. Aliás, está saindo agora a última parte do anime de Inuyasha. Mas voltando lá à pesquisa, quem votou entre 21 e 30 anos era exatamente pessoas, né, que como eu, ou começaram a ler mangá quando os mangás começaram a sair na esteira do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco. Veja bem, não foi meu contato com o anime na infância. Na infância é mais remoto, mas meu contato com o mangá é exatamente ali no momento de Cavaleiros, 1994, quando ele começou a passar na Manchete. Já outras pessoas que também começaram a ler nessa faixa etária, dos 21 aos 30 anos, começaram com Akira, começaram com outros. Pouca gente, duas pessoas votaram entre 31 e 40 anos, e ninguém votou em mais de 41 anos. Então veja bem, os quadrinhos eles são, né, como eu reforçando isso, acredito, como educadora, é isso que eu sou professora de história, vocês sabem, né, que qualquer coisa que você leia é útil. É claro, né, que tomar contato com materiais que você não tenha condições de compreender, ou com materiais, né, que tenham um objetivo distorcido por princípio, se alguém começa a ler e se entope de propaganda racista, homofóbica, etc., e isso numa tenra idade, sem ter um contraponto crítico, sem ter quem ajude, provavelmente vai ter o seu caráter mal formado ou deformado e vai montar um quadro de ideias sobre o mundo e sobre a realidade que não vão fazer bem a ninguém, nem a ela mesma. No entanto, quer dizer, quando a gente pensa em quadrinhos, os quadrinhos eles prestam um benefício muito grande em termos de educação e diversão. Você descobre mundos através dos quadrinhos. Eu acho que o que me faz gostar tanto do mangá, entre outras coisas, é que ele abre, né, não só a janela para a cultura japonesa, mas para a imaginação dos japoneses, que em seus quadrinhos ela é muito mais solta do que, por exemplo, nos quadrinhos americanos. Mas a gente vê, por exemplo, quando eu converso aqui com meu marido, o Camujim, que participou uma vez do podcast sobre quadrinhos, ele lembra com muito carinho de quando ele lia Asterix e do que ele aprendeu em Asterix, seja de geografia, de história, de latim, de novas palavras, né? Além da diversão. Há quem diga que quadrinho não tem o objetivo de educar. Qualquer mídia impressa, escrita, visual, televisão, é um veículo de educação, é um veículo pedagógico. Quem tem essa ideia de que educação você está ligada à escola ou atividade pedagógica familiar, né, o que pai e mãe ensinam, está, né, com uma visão de educação tanto quanto arcaica. Toda e qualquer mídia ela é educativa. E, claro, né, é preciso aí separar joio do trigo. Então, eu agradeço a quem votou na pesquisa, os resultados. A pesquisa só vai fechar no dia 31 de outubro, se alguém ainda quiser votar. Está lá no blog, eu posso jogar o link de novo no Twitter ou algo assim. E eu ficaria muitíssimo grata, né, quem participasse, quem comentasse, porque eu acho que é um tipo de pesquisa, né, que faz com que a gente possa ver um pouquinho daquilo que passa pela cabeça do público brasileiro. Um pouquinho. Muito pouca gente votando. Quem vota tem acesso à internet, então você já faz uma seleção. Embora, por exemplo, a JBC, ao falar do público dos seus mangás, e agradeço ao Cadu por ter me passado o link, ela diz que o seu público é A e B. Então, se é um público A e B, é um público que obrigatoriamente está na internet. Então a gente não está contando, por exemplo, com o público que vai comprar um mangá usado, que vai pegar emprestado, que vai ganhar de presente, né? A classe C não teria acesso a comprar mangás em tanta quantidade. Falando nisso, né? Enquanto nessas últimas semanas foram anunciados uma série de títulos aqui no Brasil, destaque para dois, Otomen. Eu falei, né, que o mangá sairia, não foi informação privilegiada, aliás, eu não tenho nenhuma. Quer dizer, se vocês perceberem, eu tenho escrito até menos para a JBC, para New Tokyo, né, para a revista. Então, ao escrever menos, eu tenho menos contato com o Júnior e tenho acesso ainda a uma quantidade menor de informações mais selecionadas. Júnior Fonseca, né, da New Tokyo e da New Pop. Então, veja bem, né, simplesmente eu disse, né, e repito, que eu tomei, né, fiquei repetindo uma série de vezes, que eu tomei sairia no Brasil, como disse que Tsunadokei sairia, Tsunadokei realmente foi publicado, por questão de lógica, né, são mangás de muito sucesso no Japão, que foram licenciados em cadeia quase em vários países, França, Itália, Espanha, Estados Unidos e, claro, seriam licenciados no Brasil. Eu tomei um dos mangás mais engraçados, Shoujo, então uma história leve, divertida, assim, mais engraçados que eu li nos últimos tempos. Há quem não ache tanto, então meu marido, por exemplo, leu e não achou essas coisas, mas eu acho que as brincadeiras, né, as referências com o universo shoujo, o diálogo aí, é a mesma coisa que ler o Flower of Life, que eu ainda estou com o quarto volume para terminar, e aí eu vou fazer um grande comentário lá no blog, né, de você estar dialogando o tempo inteiro com a própria cultura do mangá. No caso de Otomen, só do shoujo mangá. No caso de Flower of Life, né, de todos os gêneros possíveis de mangá, né, do shoujo clássico, passando pelo yaoi, pelo hentai, pelo shonen e por aí vai, né, mostrando, claro, né, a autora de Otomen, ela não tem ainda a estatura de uma Fumi Yoshinaga. Fumi Yoshinaga está em outro nível de discussão, né, é uma mangaka de primeira grandeza sobre qualquer aspecto, faz qualquer tipo de história. Eu fiz uma review do Ohoku lá no blog, recomendo, aqueles que não leram, deem uma olhadinha, porque Ohoku, não sei se é um mangá que teria espaço no Brasil, se tivesse, eu acho que seria um mangá para livraria, lançado naquele formato em que a Conrad lançou Adolf e Buda, porque não é um mangá realmente para todos os gostos, é um mangá difícil até de uma leitura, né, mais densa, etc., mas é a demonstração cabal para mim de que Fumi Yoshinaga, ela é um gênio, quer dizer, ela consegue fazer tudo, ela consegue fazer yaoi, e foi aí que ela começou, e muita gente, eu acho ridículo isso, mas se frustra quando pega as obras da Yoshinaga e vê que ela não está fazendo yaoi, e aí fazem reviews lá pro Amazon dizendo, se você comprou, vai comprar achando que é yaoi, não compre. amiguinhos, ela não faz só yaoi, ela faz yaoi e uma série de outras coisas. E é isso que a torna legal, ela não discrimina gênero nenhum. Ela não vi ela fazendo shonen, mas os primeiros, a estreia dela como mangaka, ainda que de forma amadora, foi exatamente fazendo doujinshi de quê? É, daquele mangá de basquete que saiu no Brasil e que o nome fugiu totalmente da minha cabeça, né? Então, do Inoue, aquele mangá de basquete muito famoso, Slam Dunk, lembrei. Então, ela faz qualquer coisa. De qualquer forma, se eu tivesse que apostar hoje em mais um mangá para ser lançado no Brasil, seria o Blackbird. Eu acho, também fiz review lá pro blog, que devido ao licenciamento em cadeia em vários países, Estados Unidos, a minha edição, a edição que eu li, a edição americana, devido à importância de ter ganhado um prêmio, né, o Shogakukan, o último Shogakukan Award na categoria Shoujo. E para quem diz, ah, eu quero ver esses mangás ganharem na categoria principal, é, eu explico que você tem categoria Shonen, Shoujo, Kodomo e uma categoria genérica. E, infelizmente, por exemplo, só quem ganha a categoria genérica, normalmente, são os mangás Ainen, porque os mangás de vocês são colocados na categoria Shoujo. Porque se eles fossem promovidos, né, porque a ideia é de promoção mesmo, é, a categoria geral, né, que seria para todos os públicos ou para adultos, eu acho que um Ohoku levaria no papo. Aliás, o Ohoku já levou o Tezuka Awards e eu acredito que não será seu primeiro prêmio, porque ele é indicado repetidas vezes para todos, né, para vários prêmios. De qualquer forma, né, é, eu apostaria em Blackbird. É claro que há outros mangás que algo me diz que sairão no Brasil e não demorará muito. Por exemplo, eu tenho quase certeza. Eu tenho a impressão que Hanakimi sairá no Brasil agora. Hanakimi sairá no Brasil quando? Ah? Talvez o olho, por exemplo, das editoras brasileiras cresça para cima de Junjo Romântica, que é um mangá BL, yaoi, que vem fazendo muito sucesso no mundo, está aí se mantendo no ranking dos mais vendidos, é, no Japão e nos Estados Unidos, é um mangá que vem, é, vem sendo muito bem. É claro que Gravitation não foi uma boa experiência, pelo menos até onde eu sei. Não tenho fontes oficiais, é aquela história, me disseram, e quem disse, né, é, a princípio, enfim, que Gravitation não fez, é, o sucesso que a JBC esperava. Não fez por quê? Né? Porque aquelas pessoas que a princípio, né, deveriam comprar, não compraram? Pode ser. Porque o público rejeitou de saída, e eu vou ser muito franca, não comprei Gravitation, não tinha interesse algum pela história. Da mesma maneira que se saísse Junjo Romântica, eu também não compraria, né, porque não me interessa pela história, e não tem nada a ver com preconceito, etc. Não me interessa. Enfim, o que eu acredito, né, é que a experiência com um mangá BL não foi boa. Agora, querer nortear a experiência geral, né, com qualquer mangá BL a partir de um, é ridículo. Mas o mercado brasileiro tem esses comportamentos ridículos. Não sei quem será a próxima editora que vai se arriscar com o mangá BL de verdade. Né? Então, Gravitation era, Junjo Romântica é. Eu, né, torço muito para que alguém lance Antique Bakery, que não é BL, embora flerte com BL, é um mangá muito legal, muito bem humorado, e é da Fumi Yoshinaga. Agora, né, se vão, se aparecerá ou não, a gente não sabe o que vai na cabeça dos editores brasileiros. Há algumas apostas que são óbvias, eu tomei. Blackbird, é, Tsunade Ok, para mim são apostas óbvias. Kimini Todoki, para mim é uma aposta óbvia. Esse mangá virá para o Brasil em breve. Podem esperar agora. Outras coisas, né, elas são surpresas. Gogo 13, pela JBC, que é outro destaque, né, para mim foi uma surpresa. Agora, a JBC ela não foi, é, ela não se propôs a lançar a série completa, que é uma loucura, uma série, é, hoje, caminhando para os seus 150 volumes. É um dos primeiros, né, um dos mangás que consagraram lá o gênero Zainen, no final dos anos 60, um mangá clássico, por assim dizer, que conta a história lá de um agente secreto, um assassino, né, é um assassino de aluguel, silenciosíssimo, etc., e que age às vezes de uma forma muito truculenta. Então, mangá para adultos visando o público masculino. Não sei se a JBC conseguirá atingir o seu público. Veja bem, o ideal, né, seria que um mangá como Golgo conseguisse capturar um público que a princípio não lê mangá. Ele vai para as livrarias, vamos ver se a coisa é como ele é lançado, com que preço ele é lançado e se ele consegue. Propaganda eu duvido que faça, porque a propaganda seria essencial. Engraçado da história de Golgo, né, é que quando eu li uma entrevista lá com o diretor da Rosa de Versalhes, o Osamu Dezaki, um dos animes, né, dos movies que ele dirigiu, foi exatamente Golgo, né? Ele contava, né, contou uma história engraçada, né, da direção, que uma vez o dublador de Golgo, né, o cara que fazia a voz do Golgo para o filme, ele atrasou horrores, né, na gravação. E ele era o protagonista, claro. E aí ele falou, e quem está me entrevistando perguntou, não, e aí, atrasou a dublagem do anime? Não. Ele atrasou, né? Os outros atores ficaram chateados, mas tudo foi entregue na hora certa, porque o protagonista tem tão poucas falas, né, que não deu problema nenhum. Quer dizer, é o sujeito de pouquíssimas palavras. Mas é bem interessante, eu fico feliz com o lançamento de Gol. Já falei no blog, repito, não estou torcendo. Sem botar a mão nessa edição e ver o que vai ser feito dela, porque eu devo comprar o primeiro volume, pelo menos. Deve ser lançada uma edição especial, uma das coletâneas de Golgo, né, dos melhores volumes, algo assim. Ver o que a JBC fez de Golgo. Não vou ficar dizendo que queria a Rosa de Versalhes pela JBC, porque com o atual serviço, trabalho de tradução e adaptação, principalmente dos mangás que a JBC faz, eu não gostaria de ver meu mangá favorito nas mãos da JBC. Não gostaria mesmo, não tenho nenhum arrependimento em falar isso. Mas tá certo, vamos lá. Continuando, né, os comentários, até pegando questões lá que eu postei no blog, eu postei a listagem lá dos personagens favoritos das japonesas, né? Foi uma votação feita para uma revista feminina, então já é um público provavelmente adulto que consome essa revista, não é uma revista para adolescentes, a revista CREA. E alguém se deu o trabalho de traduzir, mas principalmente postar os scans que permitiram que eu pudesse identificar algumas personagens, né? Interessante que a menina que traduziu para o inglês, ela não tem conhecimento de shoujo clássico, né? Ela conhece o que é moderno, então ela perdeu algumas coisas, mas eu consegui recuperar e colocar lá. É interessante, né, que 300 pessoas, de novo, é uma amostragem muito baixa, quando a gente pensa em termos Japão. Quem foram os 10 primeiros colocados? Eu fiquei meio surpresa, né, com o primeiro colocado da lista lá dos favoritos, né, ser uma personagem Banana Fish. Banana Fish foi um dos primeiros shoujo mangá a fazer um sucesso estrondoso com o público masculino. É um mangá de um traço relativamente sujo, é um mangá violento. Muita gente, a princípio, olha para Banana Fish e não identifica como shoujo, até que cai na real de que o mangá tem altíssimas doses de BL, né, de homoerotismo. Então, o sujeito lá, que é o personagem, a ideia era, por qual personagem de mangá você já se apaixonou? Então, a personagem lá no topo é exatamente uma personagem Banana Fish. Em segundo, vem a personagem Tokimeki Tonight, que é um mangá dos anos 80, né, que é o Shumakabe. Eu não, até hoje eu não li Tokimeki Tonight, eu tive que procurar porque era um desses que a menina tinha perdido, para procurar para ver quem era, mas o mangá ele voltou a estar na mídia japonesa, porque foi relançado o mangá original e houve uma continuação feita pela autora chamada Tokimeki Midnight. Então isso colocou de novo, né, o mangá em evidência, apesar de ser muito famoso no Japão, né? O terceiro colocado foi o Chiaki de Nodame Cantabile, para mim, né? Uma das personagens, né, em maior evidência, porque o mangá está sempre em evidência, é um mangá que consegue, né, uma grande, que é muito prestigiado, principalmente entre o público mais velho aí, né, entre o público, inclusive o público masculino mais velho, porque numa pesquisa que foi feita aí entre mangás favoritos, os homens entre 40 e 50 anos gostavam muito de Nodame Cantabile. Em quarto lugar, o Rui, Hanazawa Rui, de Hanayori Dan, que é uma personagem também muito querida, minha, inclusive, de um mangá que eu gosto muito, que o pessoal fica pedindo para que seja lançado no Brasil, que eu acho muito difícil que Hanayori Dango saia no Brasil sem que outro mangá mais curto da autora saia, né? Foi comentado lá na comunidade da Panini, foi até o Cadu que comentou, que Hanayori Dango tem um traço datado. Concordo com ele. O início do mangá, inclusive, ele é muito mal desenhado. A desenhista, ela é muito principiante no início do mangá. A gente teria uma editora que arriscasse lançar um mangá de 36 volumes, que pode vir a ter um 37, 38, porque a história, efetivamente, ela ainda está em aberto, apesar do mangá ter terminado. É preciso ter coragem para bancar a coisa. Por quê? Porque entre o volume 1 e, eu diria, o volume 7, o traço da autora é um traço fraco, muito fraco. Depois ela vai, o traço vai melhorando, já estava melhorando, né, a partir do volume 5, 6, por aí, se torna um traço muito bonito, e aí ela entra a partir do volume 25, 26, para mim ela começa a ter um traço de autor experiente, mas um traço relaxado. Por que um traço relaxado? Porque simplesmente, a meu ver, ela estava numa angústia de fechar ou não fechar o mangá. Ela não sabia, né? Talvez ela estivesse com medo de fechar o mangá, já que ele fazia muito sucesso, show de mangá mais vendido de todos os tempos, e não acredito que Nana tenha ultrapassado. E o que, que vai acontecer, né? Você fecha ou não fecha o mangá? O que, que você faz com ele? O que, que eu farei depois da minha vida? Então, o mangá de Hanayori Dango seria um mangá que deveria ter terminado com uns 26 volumes, 25, 26 volumes, e vai até o 36, 37, 36, e usando de uns recursos novelísticos, porque mangá é novela, que são muito fracos para mim. Um deles é a perda de memória da protagonista. Não existe nada mais rasteiro do que isso. Você não sabe o que fazer, você zera a memória da protagonista, no caso do Miyoji, que ficou lá em 13º lugar na votação, e aí você recomeça tudo de novo. Claro, foi rápido, essa reta final foi, mas ainda assim, complicado, né? Em quinto lugar, o Rukawa Kaede, Slam Dunk, um dos mangás favoritos dos japoneses e das japonesas. Qualquer pesquisa que você faça, Slam Dunk está como um dos mangás favoritos, principalmente a partir da faixa dos 20 anos, para o pessoal que acompanhou o mangá quando era adolescente ou que pegou o mangá pelo caminho e retomou. Em sexto lugar, André, da Rosa de Versalhes, personagem fundamental aí no imaginário, eu acredito, das japonesas que leram, que liam shoujo mangá. Em sétimo lugar, gostei também, o Shinobu Ijuin, de Haikara Sangatoru, uma personagem muito, muito, muito simpática, gentil, e um mangá que eu tenho, edição em japonês, edição italiana, que era um mangá que ainda hoje, esse eu acharia, não acharia arriscado sair no Brasil. Ele tem um potencial cômico muito grande, um traço muito fluente. O Aki Yamato é uma das grandes mangakas japonesas e é lamentável que a gente não tenha visto esse anime na época, o anime feito em cima desse mangá na época em que ele foi exibido na Europa, por exemplo, que certamente seria um grande sucesso aqui. Em oitavo, Anthony, de Candy Candy. Candy Candy só há possibilidade, e a Candy Candy aparece duas vezes, muito no, entre o do 1 ao 30, né, do primeiro ao 30º colocado, mas só existem duas personagens masculinas capazes de fazer alguém se apaixonar em Candy Candy. O Anthony, que morre lá no início, que é o primeiro amor da protagonista, e depois o Terry, que aparece em 18º lugar. 10 posições depois do Anthony. Exatamente, talvez, por ele não ter ficado com ela no final. Não vou dizer porquê, mas quem pesquisar sobre o mangá anime de Candy Candy descobre facilmente. Em nono, uma coisa que as pessoas não entenderam, que as japonesas devem ter um quê lá de masoquismo, é o Naoki Iri, de Itazura na Kiss, que maltrata a protagonista o tempo inteiro. Itazura na Kiss também voltou à mídia. É um mangá inacabado porque a autora morreu, né, de forma de surpresa antes de terminar o mangá. Mas o anime foi feito recentemente e está ainda na memória das pessoas. Já era uma série muito, muito famosa. E por fim, em 10º lugar, Akira Sudo, de Tenshi Nanka Janai, da Ayazal. Podem me bater, não li esse mangá, então não tenho o que falar da protagonista. Quando a gente entra no 11º ao 30º, os que eu consegui identificar, porque as fotos ficam menores, eu também não tive muita paciência para procurar. Eu sei que tem um dos meninos de touch, do 11º ao 30º. Provavelmente eu é o gêmeo sobrevivente, mas eu não... Então, em 13º, né, que eu acho que é Dickson de Mugimoto, o Domiojo, de Hanna Yoridango, 18º, o Terry, em 19º, Masumi, de Glass Mask. Quem olhou o blog lá viu que a autora finalmente cismou de terminar Glass Mask, só que cismou de terminar nos próximos 2 anos. Se ela tiver outra crise aí, abandonar a série, a gente já viu que vai enrolar por muito mais tempo. Em 21º, um dos personagens que eu mais gosto, né, de um dos meus mangás favoritos, que inclusive é a musiquinha que abre o podcast sempre, é desse, da primeira versão do mangá, da primeira série, que é esse Onerai, o Jin Munakata, que é o treinador da Hiromi, que é o treinador sádico, né, de Ace Onerai, que morre de leucemia, né, vai definhando, são dos momentos mais terríveis lá, mais cruéis do mangá. 23º, Morita, de Honey and Clover. Dos meninos de Honey and Clover, eu gosto do Morita, mas acho ele um saco. Eu botaria, depois de ter terminado de ver o anime, o mangá não terminei de ler. Estou lendo a edição americana, que está na frente da edição brasileira, que talvez alcance a edição americana, né? Eu prefiro o Takemoto lendo lá o Hanna Yoridango. Porém, né, o Morita é mais querido pelas japonesas. 26º, o Momo, de Kimi Wapeto, que é uma graça, né, que é o bichinho de estimação da protagonista. E em 29º, outra personagem de Haikara-san Gatoru, levando em consideração que é um mangá dos anos 70 também. Ele continua muito vivo na memória da japonesa. O anime volta e meia acho que repete na TV japonesa, que é o Tousei, que é o chefe da Benyu, que é a protagonista, que é uma personagem absolutamente Oscar-like, com o mesmo cabelo de Lady Oscar, e uma personagem muito, muito engraçada, porque ele tem alergia às mulheres, né, bonitas, menos à protagonista, que é extremamente tomboy e grosseiro. Está aí comentando listas, aliás, é legal, né, comentar listas, uma outra lista que eu postei lá no blog, acho que foi ontem, sei lá, foi a lista, uma lista que fizeram para o jornal Daily Telegraph, jornal em inglês, falando do que seria a lista das melhores 25 adaptações para o cinema. Olha, adaptações de livros para o cinema. Eu, particularmente, olhando a lista, achei que há muita coisa dos anos 30, inclusive um filme que eu amo muito, que é o primeiro lá, o Morro dos Ventos Uivantes, com Laurence Olivier. Heathcliff, para mim, é o Laurence Olivier, só que é uma adaptação muito capenga, quer dizer, porque você desloca a história do século XVIII para o século XIX, você só representa na história uma parte do livro, uma parte pequena, e depois dá um salto para o final do livro, impedindo que a gente tome ódio do Heathcliff. Se bem que as inglesas, né, colocam lá o Heathcliff, quando elas fazem lá, que tem aqueles rankings de personagens favoritos, o psicopata, o demônio, o fantasma, não sei até hoje o que o Heathcliff é. Heathcliff, de Morro dos Ventos Uivantes, ele pontua quase tão alto quanto Mr. Darcy, né? Ele fica em segundo. Mas, a princípio, né, o que faz, né, uma adaptação de um livro, né, para o cinema ser interessante? Né? Eu estava conversando aqui com meu marido ontem, né, que poderia voltar a participar comigo, mas ele enrola muito, né, então não dá para arrastá-lo. Né? Ele não necessariamente está disponível sempre. O que tornaria a adaptação de um livro para o cinema, ou de um livro para mangá, ou seja lá o que for? Por exemplo, eu estou aqui pertinho de mim com a adaptação para mangá de Orgulho e Preconceito, como eu estou aqui com a adaptação do E o Vento Levou pertinho de mim também. São adaptações, a de O Vento Levou é excelente, né? É uma adaptação do livro, e o livro, muita coisa ficou fora quando você colocou lá colocou no filme. Impossível, aliás, você colocar mais de 1000 páginas, né, num filme e conseguir fazer um excelente filme, porque uma coisa é fazer um excelente filme, outra coisa é você enfiar tudo que está no livro dentro do filme que você está fazendo. Então é um grande desafio. Então, o mangá, ele combina duas coisas. Ele combina o livro, ele é fiel ao livro, e no mangá você tem uma disponibilidade muito maior, né, de possibilidades, como um desenho animado te dá maiores possibilidades do que um filme, né, de você retratar. Isso até quem disse não fui eu, foi o Steven Spielberg, né, que ele falou uma vez, quando ele começou a produzir desenhos, eu acho que foi na época do Príncipe do Egito, que num desenho animado você pode criar e destruir universos. Num filme, seus recursos talvez não dessem para fazer isso, né, para tanto. Então, por exemplo, o mangá de O Vento Levou, mangá shoujo publicado em 78, 79, ele junta aquela imagem que a gente tem do filme que foi dada, né? Scarlett O'Hara é a Vivian Leigh, claro. Os figurinos são os figurinos do filme que a autora transporta para dentro do mangá. Mas a fidelidade ao livro. Quando eu comprei lá o Orgulho e Preconceito, a pessoa que fez a quadrinização, ela traz para dentro do quadrinho cenas que são adaptações do livro para o cinema, a última versão, né, com a Keira Knightley e com Matthew McFadden, pronuncio o nome dele certo, acho que sim, com o Mr. Darcy. Há uma cena que é transportada, né, da maneira como foi colocada no cinema, da mesma maneira que ela coloca idênticas cenas ao da minissérie inglesa Orgulho e Preconceito com o Colin Firth. Ela também coloca dentro lá do mangá. Quer dizer, é uma opção. Quando você está fazendo mangá e você já tem a referência livro, a referência filme, você ainda consegue fazer um trabalho assim que eu acho muito legal, muito interessante. Agora, veja bem, o que daria, né, a meu ver, né, tirando aqui o consenso da casa, o que tornaria uma adaptação de livro para o cinema, ou para a novela, ou para mangá, sei lá, interessante? Que você mantenha o espírito da obra. Quer dizer, você... fatalmente, como diz uma autora aqui, que eu tenho três livros dela, né? Ela fala de roteiro, construção de personagens, e esse se chama como adaptar, né? Adaptar para o cinema, fazer adaptações para o cinema. O nome da autora é Linda Seger, ou Seger, a editora é Bossa Nova. Eu tenho três livros dela. Então, quando ela fala das adaptações, ela coloca exemplos reais, né, do cinema hollywoodiano. Então, por exemplo, alguns finais que não são agradáveis em Hollywood, eu acho que isso é podre, mas tudo bem, que você muda para agradar o público americano. Então, o público americano não gosta de tragédias no final. Isso pode resultar em exemplos bizarros, como, por exemplo, Troia, em que você, com o Brad Pitt, em que você salva Paris no final, né, que é aquele chatinho do Orlando Bloom, que Paris, para quem leu a Ilíada, pelo menos eu que li a Ilíada, gosto da Ilíada, eu odeio Paris. Paris tinha que morrer no final, como ele morre no livro, e ele se salva, né? Isso é uma ofensa. Mas, enfim, de qualquer forma, quer dizer, você dá naquilo, né? Ela até comenta, né, que os australianos, ao contrário, gostam de filmes que terminem, filmes, minisséries, que terminem em tragédia. Então, isso me explica, por exemplo, Pássaros Feridos, né? Agora eu entendo Pássaros Feridos e outras coisas que vieram da Austrália. Mas você, ao adaptar uma obra para o cinema, para a TV, para mangá, seja lá para qualquer outra mídia, você tem que manter o espírito da obra, mas você muitas vezes vai ter que fazer cortes, mudanças, que podem ser mudanças por exigência de roteiro, de verba, etc. Você muitas vezes tem que cortar personagens por N motivos. É claro que não acredito que seja aconselhável cortar muitas, às vezes você tem que fundir personagens, pegar duas personagens, né, que, óbvio, seriam dois atores ou atrizes com menor participação, aí você transforma numa só e amplia a participação. Você às vezes tira falas que são de uma personagem e transfere para outra. Tudo isso é arriscado. É muito fácil para quem é audiência, né, tipo eu que assisto filme ou a novela, ou leio o mangá, falar: caramba, você fez bobagem. Mas eu imagino que deve ser a angústia de você ter um excelente material em mão e ter que fazer a transposição desse material que você ama, ou que você sabe que muita gente ama, e ficar sem saber se realmente vai dar certo, né? Muitas vezes são apostas perigosas, né? Quer dizer, o público pode detestar. Então, por exemplo, adaptar um livro medíocre é muito mais fácil, eu imagino, do que adaptar um excelente livro, um grande best-seller, por exemplo. Livro medíocre que foi muito bem adaptado para a TV. Escravizaura, quem lê o livro, sob qualquer ângulo, é um livro cheio de lacunas de narrativa, é um livro fraco, mas que deu um dos maiores, ou no maior sucesso da dramaturgia brasileira, e com todos os problemas que eu possa apontar, né, de discussões lá de racismo, de gênero na Escravizaura, a primeira novela, ela é magnífica. Se a Globo lançasse, mesmo com aquela qualidade péssima que a Globo costuma lançar, seus produtos, suas minisséries, Vídeo, O Tempo e o Vento, que eu comprei, eu compraria, sem pensar duas vezes, uma versão compacta da primeira Escravizaura. Agora, outras adaptações, elas são adaptações para ficar ao gosto, por exemplo, de um outro público. Eu vivo falando de True Blood, da série lá da Charlene Harris. Quem lê os livros, e a Lina fez um excelente, né, para fazer uma brincadeira no site dela, colocarei o link, falando lá, por exemplo, de que quem lê é evidente que os livros foram escritos por uma mulher para mulheres, né? Com uma protagonista forte, decidida, inteligente, assertiva, que foi transformada numa idiota para a série de TV, porque os homens que adaptaram acham que, de repente, o que os homens querem ver é uma protagonista idiota e homens em papéis de comando e ação, porque nos livros quem resolve praticamente tudo é a Suki. E uma das coisas que ficam claras é que, apesar dela ser loura e peituda, ela não é somente loura e peituda, ela é inteligente. E na série de TV, a coisa caminha para o lado contrário, e o que, que acaba resultando disso? Você pode pegar qualquer pesquisa de opinião aí com os fãs do seriado sobre personagens favoritas, e a Suki pontua muito baixo. Ela é talvez a personagem das protagonistas mais odiada. É claro que a adaptação acertou em outras coisas. Lafayette, personagem que a Charlene Harris descartou, é uma das melhores coisas do seriado. Hans, né? Você sacrificou a protagonista, e isso pra mim é imperdoável, porque você foi pra mim um trabalho de depreciação de uma personagem feminina, e uma questão de sexismo mesmo, machismo, porque, né? Enfim, é isso que torna uma boa adaptação para o cinema, para o mangá, para a TV, de um livro interessante para você, ou boa para você, né? Se você quiser comentar ali no espaço do blog, raramente alguém comenta, o podcast está convidado. Que mais que eu preciso falar, o que eu queria falar antes de concluir aqui o podcast? Eu tenho que agradecer quem tá ouvindo, né? Porque eu fico tanto tempo sem gravar nada, e eu sei que, comparado com outros podcasts que existem por aí, meu podcast tem uma qualidade bem inferior, né, em técnica, e bem mais inferior porque eu não tenho companhia aqui para gravar. E isso torna a coisa muito mais dinâmica, não uma falação. Aliás, se eu for olhar agora, já estou falando há mais de 40 minutos. Mas, enfim, há coisas que eu não comentei no blog, né? Duas coisas para terminar. Eu fui assistir o musical A Bela e a Fera no dia... Na véspera, acho que foi dia 5 de setembro, aniversário lá do meu irmão. E eu fui muito feliz, eu até postei lá a foto do convite. Gostei do musical, eu gosto de musicais. Como eu nunca tinha ouvido o musical original, né, da Disney para Broadway, né, eu não reconheci boa parte das músicas, mas eu consegui o CD original e vi que são músicas do musical. É a produção muito bonita, muito interessante, com recursos interessantes. Agora, a organização aqui de Brasília foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi. O Centro de Convenções Ulisses Guimarães, para quem mora aqui em Brasília, quando eu cheguei aqui, ele era horroroso, né? Era um negócio, parecia mal terminado, com muita coisa aqui em Brasília, né? De concreto, esquisito. Ele passou por uma reforma e se tornou talvez um dos prédios mais interessantes ali, né? Caminhando para o que seria o centro de Brasília, para a Esplanada, etc. Ele é gigantesco. E lá dentro, né, acho que cabem umas 3 mil pessoas sentadas, né, para assistir o musical. Paguei caro, né, os ingressos são caros. Aliás, eu nunca fui a show algum, musical algum. Faz muito tempo que eu não vou a peça de teatro. Às vezes que eu fui assistir o teatro, eu entrei de graça, né, diga-se, de passagem. Então, paguei caro para assistir. Não sabia que era uma versão reduzida do musical para agradar as crianças. Né? Isso está, né, eu fiz uma busca, depois descobri isso. Mas o que aconteceu? Né? Atrasou a primeira exibição, como atrasou a segunda, e as pessoas que fizeram, que estavam na organização, botaram as pessoas para sair e entrar pelo mesmo lugar. Resultado, 3 mil pessoas entrando e 3 mil pessoas saindo, ou quase isso, pela mesma porta. Foi um inferno para entrar, e, claro, um evento caro desse jeito exigiria uma infraestrutura melhor. Então, foi um tal de pessoas perderem criança e... Me dá desespero ver essas coisas. E o que me deu mais desespero, depois que entrou, né? Durante o espetáculo havia gente vendendo coisas, e era gente da própria, né, organização, sei lá o quê, pipoca. Que se já me irrita a gente comendo pipoca no cinema, imagina no musical. Então, pipoca e tudo mais, o que tinha direito, era vendido, inclusive, bebidas alcoólicas. E tudo bem. Quando eu saí, e eu bati fotos disso, não coloquei em nenhum lugar, acho que vou colocar aqui agora, eu parei para... Antes de terminar o musical, quando os atores e atrizes estavam cantando a última música, abriram a porta dos fundos de saída e muita gente já começou a sair. Tenta imaginar o desrespeito com quem está se apresentando e com quem está assistindo também, de gente levantando e passando na sua frente porque está na última música e você quer ir embora. Então, achei um desrespeito enorme. E eu fiquei esperando, claro, todo mundo cantar, os atores voltarem, né, para receberem os aplausos mais do que merecidos. O rapaz lá que cantava, que fazia o Gaston com uma voz poderosíssima, ele passa pela plateia, então passou do meu lado, muito legal, e coisa e tal. Eu fico imaginando o que é um musical na Broadway, de verdade. Eu amo musicais, só que o lixo que deixaram para trás, e veja bem, né, um evento para pessoas, né, a princípio de classe A e B, e que se comportam, né, pior do que porcos, né, porque tudo ficou sujo, pipoca, etc. Eles nos deram os óculos 3D, muita gente picou os óculos, deixou no chão. Eu acho que raramente eu vi tanta sujeira na minha vida como eu vi na saída. Quer dizer, o público brasileiro, os brasileiros e brasileiras em geral, eles não têm respeito pelo espaço público. Se é público, é de ninguém. Então você joga tudo que você tem na mão no chão. Isso acontece na escola, né? Eu sou professora, repetindo de novo, já falei isso outras vezes aqui nesse mesmo programa, e é complicadíssimo, né? Porque tanto o aluno de classe média alta quanto o aluno pobre joga lixo no chão. Se você exige que o aluno mais pobre pegue o lixo, ele se sente ofendido, o aluno ou aluna, porque ele acha que você está dizendo, e eu já dei aula para todos os grupos sociais, acredito, que você está dizendo para esse menino ou menina, por conta da tradição escravista e tudo mais, que ele ou ela vai ser gari e está ali para fazer a faxina. Não, o espaço é público, você tem que cuidar. Se você pede, né, para o aluno de classe média alta, ou classe média alta e além, para fazer isso, ele acha humilhante porque tem gente para limpar. O que o faxineiro vai fazer? Deveria ser nas escolas como as escolas japonesas, que eu acho que é um bom exemplo que a gente vê nos animes e mangás, que não cairia mal se fosse trazido aqui para o Brasil, que é você obrigar o aluno e a aluna a participar da limpeza, a limpeza da sala, dos corredores, e raramente você deixar alguma coisa para o profissional da limpeza, para que você possa respeitar, se sentir parte. Só que no Brasil, castigo doméstico é castigo, né? Quer dizer, trabalho doméstico é castigo, limpar e cuidar é castigo, né? Coisa para gente inferior. Então você reforça isso na cabeça das pessoas. Eu dou aula no colégio militar e os meninos, os menorezinhos, têm lá uma função chamada de adjunto, né? O adjunto, no horário da tarde, aqui em Brasília, que ficam os meninos e as meninas de quinta, oitava, agora sexto ao nono ano, e todo dia, no final da aula, o adjunto, ele tem que limpar a sala. Limpar superficialmente, não vai varrer, mas tem que passar pano nas carteiras, tirar o lixo que esteja de forma superficial. E o que eu via quando eu dava aula para os menores é que alguns colegas sujavam deliberadamente a sala para obrigar seus colegas, que teriam que limpar depois, a saírem mais tarde. Não foram poucas vezes que eu segurei alunos lá depois da hora para que eles limpassem o lixo que eles tinham feito. Mas as pessoas não são educadas para fazer isso, para cuidar do seu lixo, para guardar o seu lixo. Elas acham que porque é público é de ninguém. Daí você tem a destruição do patrimônio público, dos transportes públicos, porque se é público é de ninguém ou é do Estado, então dane-se. E é isso que acho que é uma das características, piores características do povo brasileiro em geral. E veja bem, não é natural, é construído pela educação ou falta de educação, e que pode ser mudado. Agora, a escola não assume o compromisso, eu falo isso de cadeira, não assume mesmo. Você não se preocupa com esse exercício de cidadania, que para mim é fundamental. Se preocupa com outras coisas, né? Com confete você se preocupa, mas com essas coisinhas mínimas você não se preocupa. Outra coisa a comentar que alguém perguntou se eu ia comentar no blog. Eu falei, ah, não vou escrever para o blog, não. Pensei que era com os meus botões, né? Terminou, finalmente, nesse final de semana, a última novela que eu estava acompanhando no ano, né? Fazia anos, 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 anos que eu não acompanhava três novelas ao mesmo tempo. Então, esse ano, eu acompanhei três novelas, né? Dona Beija, Repetição, para mim era obrigatória, eu tinha que assistir. Senhora do Destino, que passou a tarde, que é uma novela que eu achava muito divertida e que abordava questões que muitas novelas não tratam, então acho que valia a pena. E a outra era Caminho das Índias. Normalmente eu odeio as novelas da Glória Pérez, mas achei que Caminho das Índias tratava de algumas questões interessantes de forma até inteligente, além do nonsense total do núcleo indiano, que valia a pena, né, dar atenção. A novela conseguiu mostrar, né, como acontece. Novela é obra aberta, como mangá é obra aberta. Como é que as coisas acontecem? Quer dizer, você tinha um protagonista, que era o Márcio Garcia, que não conseguiu emplacar. E aí o Rodrigo Lombardi conseguiu se tornar protagonista. Acho que ele ia morrer na sinopse original. Ele ia morrer de verdade, não aquela bobagem que fizeram na última semana. E, muito engraçado, ele foi promovido a galã e agora ele é um dos top galãs da Globo. E isso aí, para quem vê novela ou para quem acompanha a mídia, é indiscutível. O sujeito agora está entre as estrelas. É interessante que ele começou lá, ou pelo menos eu notei numa novela, que foi uma novela que eu acompanhei ano passado, que eu gosto muito, que era aquela Desejo Proibido, que passava no horário das seis. Foi a única novela que eu acompanhei o ano passado, que era com ele e com o Rodrigo Rosa, que são dois atores que eu gosto bastante. Os dois estavam em Caminho das Índias, diga-se de passagem. Então, você vê que a novela é uma obra aberta. Quer dizer, se as pessoas interagem com a novela e não gostam de certas coisas, é mudado. E pode mudar, inclusive, a trama principal. Quer dizer, algumas mudanças, e eu sempre leio lá, né, as notícias de novela, geralmente podem expressar o conservadorismo do público. Exemplo, quem lembra daquela novela que tinha o shopping, Torre de Babel, que explodiu, e eu não vi a novela, que eu trabalhava à noite, né, eu trabalhava de 6 à meia-noite, mas eu acompanhava pelo jornal e via flashes lá no meu intervalo. Você não gostou das personagens que eram as personagens marginalizadas, o viciado, a deficiente física que era mal-humorada, ranzinza, o pai que tinha seduzido a esposa do filho, todo mundo foi implodido lá no shopping. O casal de lésbicas, então uma rejeição enorme aí a um casal de lésbicas ajustados. O autor na época colocou as duas dividindo a mesma cama. Lésbicas, que fique bem claro, bonitinhas, femininas, etc., porque você ainda estava trabalhando no nível do fetiche, mas não fez sucesso. Lembro também nessa novela que havia um ferro velho que parecia ferro velho e as pessoas não queriam. Como outra novela que era horrorosa, novela das seis, A Padroeira, que eu comecei a assistir e abandonei, que também aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, o protagonista não dava conta, o rapaz até sumiu da história, o vilão se tornou mais importante. Olha que o vilão era aquele Maurício, sei lá das quantas, que era muitíssimo ruim, mas o outro era tão ruim que afastaram, o protagonista viajou também. Era uma novela que tinha uma reconstituição excelente de época, né? Mostrava um Brasil colônia sujo, porque deveria ser sujo. O pessoal não gostou e você limpou, tudo ficou colorido, virou um troço pastelão, enfim. Algumas intervenções são negativas, são conservadoras, outras são bem-vindas, são positivas. Né? Eu acompanhava o blog da autora e a mídia, né, a imprensa, sabia que ela estava doente. Acredito que a novela, né, terminou mais cedo, né, não foi esticada, porque ela adoeceu. Isso comprometeu as tramas na reta final. Achei ótimo, Tony Ramos deu um show, dominou o último capítulo. Ele, com aquela personagem que, apesar de ser muito ranzinza, né, se mostrou uma personagem bem consistente. Não tenho nenhuma simpatia pela Índia, não vi grandes contradições na apresentação da autora. Tudo que eu leio sobre Índia, procuro ler sobre Índia, só me mostra que a coisa daí era pior do que ela mostrou. Inclusive, né, uma colega, eu vou botar o link lá, que mora na Coreia, tinha feito um post sobre um filme indiano falando da situação das viúvas, filme indiano. E ela postou, ela não via novela, não tem como ter acesso, provavelmente nem presta atenção nisso. Ela postou no mesmo dia que começaram na novela colocar a situação da viúva, quer dizer. E é uma coisa horripilante, quer dizer, não é que todos os indianos vão fazer isso, mas nas regiões mais tradicionais, a gente sabe, o infanticídio de meninas, ele é deliberado. Quem mais aborta meninas na Índia são as classes médias, só, as classes médias só podem ter um filho, é, vão ter somente um menino, então abortam as meninas. Eu tenho casos, eu conheço casos da imprensa inglesa, né, apontando para famílias indianas, paquistanesas, em que são nascidas na Inglaterra as moças, e quando elas casam e engravidam, você descobre que a menina você manda para a Índia para fazer o abortamento, embora você... Enfim, né, para mim isso é horroroso. Mas enfim, se você pensar, por exemplo, na situação da viúva, né, que perdeu o marido e que ela é vista como culpada da morte do marido, e aí vale inclusive a menininha que casou com outra criança, ou que casou e que só vai para casa do marido quando tiver 14, 15, 16 anos, mas ainda assim ela vai ser tratada como viúva e muitas vezes ser mandada para um abrigo de mendigas, onde ela vai ter a cabeça raspada, vai viver toda a sua vida, muitas vezes 40, 50 anos, de forma humilhante, é, e abandonada por sua família porque ela dá azar, porque ela é uma viúva. Então isso para mim é horroroso, né? Expressa toda, né, toda a misoginia da sociedade, todo o ódio que se tem às mulheres. Não vejo nada de positivo, gosto de moda indiana, etc., mas não é isso que vai compensar tudo que eu vejo de problemático. Claro, né, a Glória Pérez cometeu uns erros absurdos, né? Dizer, por exemplo, aquela história, encarar casta como ascensão social. Qualquer um que estude a questão, por um lado sociológico, ou seja lá o que for, você não sobe de casta salvo uma vida futura, quer dizer, nasceu numa casta, você morre nessa casta. Essa história de vir, por exemplo, lá no início, ah, faz tempo que nós não temos um Brahmani na família, isso é idiota demais. Mas enfim, né, gostei da novela, o casal muito lindinho, Tony Ramos arrasou, e os atores mais velhos também. Agora, a autora, né, ela fechou muito mal duas tramas que para mim eram fundamentais, quer dizer, e que foram, uma delas foi o que me fez ficar assistindo a novela, que era o do adolescente rico marginal, há muitos deles aqui em Brasília, que merecia um castigo exemplar e que no final, talvez por pressão, né, porque ela estava recebendo pressão, isso foi dito pela imprensa, das mães e pais desses mesmos marginais, o sujeito foi pintado, né, depois de ter feito toda uma sorte de atrocidades, como um menino pobrezinho, um menino confuso, porque a culpa é só dos pais. O cara já era um marmanjo de mais de 18 anos, que não tinha limite, e no final terminou sem punição alguma. Tinha sido divulgado pela mídia que ele ficaria aleijado e tomaria um tiro numa dessas coisas que ele aprontasse, e ficaria paraplégico. Seria um castigo exemplar, né, para um sujeito como ele, depois que se quisessem transformá-lo em pobrezinho, que transformassem. Mas da forma como ela terminou, né, ficou evidente que, enfim, a pressão desse grupo social ao qual pertencem esses moleques, e também, claro, né, a mania de passar a mão na cabeça desse tipo de pessoa. Né? O cara foi condenado a um ano e pouquinho de pena, revertido em trabalhos comunitários, foi para a Sociedade Viva Cazuza, merchandising social importante, mas aí... E daí, né? Só isso, castigo? O outro, né? A outra, fechamento de trama de vilã muito ruim, foi a Bassúria. É uma das coisas detestáveis dessas novelas de Glória Pérez, mas que eu entendo e que tem função na narrativa, no tipo de narrativa que ela faz, são aquelas intrigas de harém, né? Mas, se você coloca uma série de mulheres sem nenhum objetivo na vida, a não ser conseguir lá o apreço de seus homens, né, e honras dentro do círculo familiar, e essas honras são conquistadas tendo filhos homens, que era a Súria, que aprontou todas, que foi cruel, foi desumana, foi vil, e que no final não teve punição, a sua punição foi ter uma filha. Ter não, né? Ela comprou a filha de uma outra mulher achando que seria um filho. Só que vejam só, né, por esse prisma, o que, que vai acontecer? Quem vai sofrer vai ser a menina, ela vai ser torturada por ela pelo resto da vida, mas terminou a novela, ninguém vai ver. Isso me lembra uma tia que eu tenho, que odiava uma das filhas e maltratava a menina enquanto mimava os outros. Houve, né, falando aí da Súria, houve algo positivo, que foi a menina ter ido lá pedir o divórcio. Para mim, isso foi inspirado no caso da menina do Iêmen, que foi casada, mas aí casada de verdade, estuprada por um homem de mais de 40 anos, né, que poderia ser seu pai, seu avô, acho que mais de 50, e que fugiu de casa para ir até a Corte de Justiça pedir o seu divórcio aos 8 anos, né? Divórcio de fato. No caso lá da Índia, o casamento não tinha sido consumado, mas acho que foi uma boa mensagem colocada ali no final. Enfim, outra trama que eu não gostei, né, porque eu estava lendo o texto de da minha orientadora lá de doutorado, em que ela fala do tal dispositivo amoroso. Existe o dispositivo da sexualidade, que é o do Foucault, em que tudo gira em torno do sexo, o sexo é vida, e as pessoas, elas passam a viver em função, né, do chamado sexo rei, né, de satisfazer o outro sexualmente, de se tornar interessante porque são sexualmente interessantes, e que tudo começa e termina no desejo sexual, e que, claro, por conta disso você tem que ficar, tem que se afastar o máximo possível da ideia de morte, você não pode associar sexo e morte. Tem um livro recente da UNB, que foi uma dissertação de mestrado, que fala exatamente disso, que o Ministério da Saúde não permite que saiam propagandas no Brasil sobre a questão do HIV, que associem sexo e morte, ou HIV e morte, porque sexo é vida, tá? E a minha orientadora, a partir do dispositivo da sexualidade, ela teoriza que para as mulheres, além do dispositivo da sexualidade, tem um dispositivo amoroso, né? Que para conseguirem sexo ou conseguirem serem amadas, elas entram, né, nesse círculo dispositivo da sexualidade, e aí toma a operar, implantar silicone, usar salto alto, se torturar para conseguir, né, o seu homem, ou pertencer a um homem, como lá na musiquinha de abertura do casamento do meu melhor amigo, e que no final das contas, né, o dispositivo amoroso é a ideia de que você precisa, mulher, ser amada, e ser amada é servir. Então, a trama, né, que acho que maior de serviço prestou nesse final, nessa amarração, a novela deveria ser mais longa, acho que tudo ficou muito corrido, foi a Tônia, né, a menina formada em medicina, nem mostrou a formatura dela, mas já estava indo fazer pós-graduação, esqueci que ela estava formada, casar lá com um rapaz esquizofrênico. Todo mundo sabe, né, que é uma situação dramática, você ter uma doença psiquiátrica desse porte é um caso muito sério. Mas aí ela abre mão de tudo, da carreira, da pós-graduação na Alemanha, porque ela quer servir. E nem, provavelmente, nem terá sexo, né, em retorno. O que importa é o serviço, né? E aí entra a questão, né, de ser, que oprime as mulheres, né, da maternidade, que é serviço, do ser esposa, que é serviço, do cuidar dos doentes. Então, seria muito mais honesto que se a menina fosse embora e fosse cuidar da sua vida, do que ela mergulhasse num relacionamento que significa que ela será enfermeira por toda a vida. E não adianta, quer dizer, é uma doença psiquiátrica séria, essa história de dizer que não faz, né, que tudo é normal, não é a normalidade. Ainda falando disso, né, uma das coisas que mais me incomodou também na novela é a questão, e isso foi colocado primeiro na boca da Chiara, que era aquela personagem da Vera Fischer, para mim, dondoca desmiolada boa parte do tempo, que caráter já nasce pronto. Ora, se o caráter já nasce pronto, a educação não tem sentido nenhum. Isso fazia parte da construção da ideia de psicopata que passaram na novela. Nunca li nada sobre isso, não li o livro, mas eu acho muito complicado trabalhar com essa ideia de que você já nasce com seu caráter definido. E não adianta. E depois ela colocou isso na boca de outras personagens, como Murilo, que era o advogado lá do Caco Ciocleri, e por aí vai. Ou seja, ressaltando que a educação, que uma família amorosa não fazem diferença. E isso eu não estou dizendo que você não tenha os distúrbios psiquiátricos que precisam ser tratados. Porém, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Acho que é só, não vou comentar Caminho das Índias lá no blog. Fico feliz de não ter mais novela nenhuma para acompanhar. Manuel Carlos é um dos meus objetos de ódio permanente, então estou livre para fazer outras coisas. Bem, pessoal, obrigada por quem ouviu o podcast. Ele ficou bem grande, maior do que eu esperava. Continuem dando uma olhada lá no Shoujo Café. Quem quiser comentar o podcast, comentar o que eu disse, vou botar as referências lá bibliográficas, os sites que eu lembrar, espero lembrar de tudo lá no blog quando eu publicar o podcast, e não sei quando o próximo será feito, espero que seja logo. Ah, sim, termino, né, dizendo que uma das notícias tristes da semana passada foi o final do Mona Lisa de Pijamas, que era o único podcast de mulheres, né, da podosfera brasileira. Excelente podcast, gosto muito, e ainda tem alguns que não olhei, gosto muito, muito, muito do Mona Lisa de Pijamas. O blog continua, mas o podcast acabou. Espero que a decisão seja temporária. E deixo aí um abraço, né, para quem fazia lá o Mona Lisa, botar o link, né, a Mafalda e a Elba. Eu não comecei a ouvir na época da FIB, né, ouvia as duas e mais os convidados, e eu já estou com muita saudade, né, do Mona Lisa de pijamas. É isso, um abraço para vocês, obrigado por terem ouvido o podcast do Shoujo Café. Tchau, tchau. Voltei só um pouquinho para avisar o seguinte. Fiquei sabendo que Globo 13 vai ter 3 volumes somente pela JBC. Então, 3 volumes de 148 e 149, tá? Pensei que seria um negócio maior. Outra coisa, acho que eu cometi alguns erros ao longo do podcast, nem todos eu vou lembrar. Mas um deles eu lembro. Eu falei Rodrigo Lombardi, é Murilo... Perdão. Falei Rodrigo Rosa, é Murilo Rosa, um ator que começou a carreira lá na Manchete e que entrou lá na novela das 8 para tapar buraco, para ficar com a mocinha que deveria ficar com Rodrigo Lombardi. Aliás, isso me faz lembrar que foi uma grande sacanagem, acho que uma das maiores do final, o sujeito terminar a novela sem saber que tinha um filho no Brasil, tá? Então, só para fechar os comentários, e lá no blog agora está a primeira imagem do novo mangá da Suenobu Keiko, Limit, mais um mangá provavelmente barra pesada, cheio de angústia, tortura e tudo mais que a adolescência tem de pior, da autora de Life e de Vitamina. Então é isso, agora eu não volto mais. Tchau, 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 tchau.